De acordo com o mapeamento de comunidades 2020 da Associação Brasileira de Startups, a AB Startups, o Brasil possui mais de 12 mil empreendimentos. Porém, menos de 16% são liderados por mulheres. Além disso, cerca de 26% das startups em todo o país não possuem nenhuma mulher na equipe, o que torna vazio um discurso de aproximadamente 86% dessas empresas que diz apoiar a diversidade. O relatório sobre mulheres nos negócios da Organização Internacional do Trabalho da ONU mostra que a representatividade feminina nas empresas ao redor do mundo tem crescido nos últimos 5 anos. Segundo a pesquisa, elas são mais instruídas comparadas aos homens e trazem grandes benefícios para os negócios, como a melhora significativa nos resultados, especialmente quando estão em posições estratégicas de tomada de decisão. Para falar sobre lideranças femininas em inovação e tecnologia, eu convidei a Letícia Piccolotto, que é fundadora e presidente do Conselho Brasil Lab. Letícia, por que ainda há tanta relutância ao empregar mulheres no mercado de trabalho?
Samuel, acho que esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem que discutir hoje como sociedade. O número de mulheres é bastante significativo nas universidades, a gente avançou muito nesse sentido. Somos mais de 50% da mão de obra, né, do mercado de trabalho, mas ainda tem um desafio muito grande quando a gente fala de postos de liderança. É um desafio para a mulher ocupar esses postos no mercado de trabalho e é um desafio também muito grande para as mulheres empreenderem os seus negócios próprios. E eu acho que tem uma série de fatores para a gente ter hoje esse cenário. O primeiro fator diz respeito muito à questão ainda de um preconceito. A questão do gênero, infelizmente, a gente ainda tem uma série de interpretações, uma série de dificuldades que a gente precisa avançar na sociedade de forma geral para que a gente consiga derrubar esses preconceitos que são existentes ainda atualmente. Um outro desafio diz respeito também à questão das mulheres também se sentirem cada vez mais preparadas e apoiadas para ocuparem esses cargos de liderança. Tem estudos da Universidade de Colômbia que mostram, né, que são 4 as barreiras principais para as mulheres ocuparem esses cargos de liderança e para também empreenderem seus negócios próprios. Então, o primeiro é a questão do próprio estigma, né, do seu gênero, a questão de como que ela pode avançar e não eventualmente se sobrepor, né, a uma opinião ou a um universo mais masculinizado. Então, a questão do próprio gênero e de avançar as barreiras relacionadas ao gênero é um ponto importante. O segundo diz respeito à questão do casamento, né? Então, muitas vezes, mulheres, quando elas casam, tem toda uma expectativa, esse novo arranjo dentro das demandas, né, do lar, das demandas das tarefas domésticas, que muitas vezes acabam, né, sendo interpretadas como tarefas exclusivas da mulher. Então, ela ocupa o seu tempo e sua energia muito com essas atividades. E aí tem uma divisão, então, enfim, do mercado de trabalho com os desafios domésticos. A terceira barreira é a maternidade. Então, quando os filhos nascem, a mulher se vê dividida, né, entre esses papéis. E, de novo, tem toda uma interpretação da sociedade de como que aquela mulher tem que se comportar frente à maternidade, de como que ela tem que dar conta de todas as demandas e dar conta também das demandas do mercado de trabalho é extremamente desafiador, né, para não dizer impossível. E a quarta barreira diz respeito à demanda e à percepção das mulheres cuidarem, né, dos seus relativos, especialmente dos seus pais e dos idosos. Então, a gente sabe que culturas, por exemplo, como a Índia e outros países, isso é muito forte. E quando os pais, né, se tornam idosos, isso acaba sendo responsabilidade única e exclusiva da mulher. E esse também é um desafio para a mulher avançar no mercado de trabalho, principalmente ocupando esses cargos de liderança. Então, de novo, eu acho que a gente tem aqui um cenário onde a gente precisa rediscutir de forma geral, como sociedade, quais são as interpretações e como que fica essa sobrecarga da mulher nesses diferentes papéis que ela ocupa e como que políticas públicas podem ser estabelecidas para que a gente consiga equacionar todos esses desafios que a gente sabe que existem.
Muito bacana a sua perspectiva, porque ela traz luz para um mercado, digamos, dito tradicional, né? Os dilemas e desafios tradicionais que a gente enfrenta como sociedade. Mas um dos questionamentos que eu carrego comigo é: a gente tem um novo ambiente, que é esse ambiente de startup, que na imensa maioria das vezes são de empresas mais modernas, enfim, com estruturas descentralizadas, com um sentimento de ruptura ali, de romper com o que era o tradicional. Mas mesmo assim, nessas estruturas e nesses novos mecanismos ou nessas novas empresas, ainda há uma baixíssima incidência de mulheres, sobretudo nas empresas ligadas ao mercado de tecnologia, que tradicionalmente tende a ser mais acolhedor, digamos assim, no sentido de estar conectado com o que há de novo. Como é que você percebe também essa baixa incidência de posições femininas, em especial de liderança no mercado de inovação, no mercado de startup?
É, aqui também, Samuel, a gente tem uma fotografia não muito animadora, né? Dados da Associação Brasileira de Startups mostram que o Brasil tem hoje mais de 12 mil startups e nesse universo apenas quase 16%, né, dessas startups foram fundadas e são hoje lideradas por mulheres. Então é um percentual bastante baixo. No programa de aceleração do Brasil Lab, a gente vê também essa diferença. O programa, a gente já está na quinta edição, e em 5 anos repetidos, o percentual sempre é de 80% de fundadores, né, do sexo masculino contra 20% de fundadoras mulheres. Então, é um percentual que a gente também vê no nosso programa de aceleração. E eu acho que, infelizmente, esse é um desafio por 2 motivos. Né? Primeiro, porque a mulher ainda empreende muito com uma perspectiva de subsistência. Então, hoje a gente tem famílias que são chefiadas por mulheres, né? As mulheres são chefes de família e são responsáveis por toda a renda daquela família, mas elas vão empreender para ter uma receita no final do mês e elas empreendem num formato mais artesanal, né? Num formato realmente para subsistência e também em áreas que são mais de sua familiaridade, né? Então, é um comércio, é um salão de beleza, é alguma coisa que, eventualmente, ela já tem algum tipo de convívio ali, algum tipo de familiaridade e resolve empreender. Esse é um desafio também, diga-se de passagem, do Brasil como um todo. O Brasil ainda é um país que tem muito mais a incidência de um empreendedorismo de subsistência do que o empreendedorismo, de fato, né, voltado para a tecnologia, voltado para a disrupção. E aí, quando a gente olha com a lupa das mulheres, a gente vê isso bastante concentrado. E no setor de tecnologia, a gente ainda tem um desafio de formação de mulheres nesse setor. Dados mais atualizados mostram que só 18% dos formados, né, em engenharia de computação, ciência de computação, são mulheres. Então, a gente ainda tem um desafio de mostrar que essa carreira é uma carreira, sim, para as mulheres. E a gente está vendo o quanto que a transformação digital e a revolução digital veio para ficar. A questão da pandemia do coronavírus, a gente percebeu o quanto, de fato, a tecnologia pode ser um grande aliado, né, para enfrentar os problemas sociais que o mundo vive. Então, as mulheres precisam ocupar esse espaço, porque esse é um espaço muito latente para o mercado de trabalho do século XXI. Então, ainda é um desafio, porque eu acho que tem baixa representatividade, então as mulheres não têm exemplos e não se veem atuando nessas áreas. E em relação ao empreendedorismo, ainda tem muito essa questão de empreender por subsistência e pouco conhecimento, né, pouca capacitação para as mulheres, de fato, empreenderem com uma visão mais disruptiva e mais de médio e longo prazo.
Qual que é a importância, o seu olhar, das mulheres nos cargos de decisão? Enfim, a gente sabe que, hoje em dia, a imensa maioria das companhias, das ditas tradicionais, tem presença de mulheres, muitas vezes quase por uma imposição ali, um olhar quase que de cota, né? Quase que eu preciso contemplá-las aqui, muito menos pela capacidade ou pela percepção da importância da pluralidade, né? De ter pessoas distintas na mesa para ter percepções distintas a respeito dos problemas que nos aflige, ou seja, como empresa ou como sociedade. Mas queria te ouvir nesse sentido, qual que é a importância, ao seu ver, das mulheres nos cargos de decisão, seja em empresas de inovação ou nas blue chips, né, nas empresas, nas grandes corporações?
Eu acho que qualquer universo que for, né, mais plural, onde a gente tem diferentes perspectivas, diferentes backgrounds e diferentes posições e experiências, né? Quanto mais plural, mais esse universo, essa empresa, essa organização, ela vai conseguir encontrar soluções efetivas para aqueles problemas que ela pretende endereçar. Então, eu acho que a partir do momento que a gente tem mulheres ocupando esses lugares em mesas estratégicas, né, que tomam-se as decisões a respeito do desenvolvimento de produtos, de soluções e etc., a gente consegue contemplar um setor muito significativo da sociedade, como a gente estava falando aqui, mais de 50% dos brasileiros, né, são mulheres, então a gente consegue contemplar todo esse olhar e toda essa demanda que vem dessa classe da sociedade, né? Então, eu acho que esse já é um ponto de partida muito importante. Mas dados e pesquisas mostram, a pesquisa da Organização Internacional do Trabalho trouxe o quanto que é importante essa diversidade, a participação da mulher em conselhos de administração e em cargos de liderança, e o quanto que isso trouxe resultados concretos para as companhias e para essas organizações, né? Muitas vezes, até um nível de superação de 5 vezes resultados anteriores. Então, eu acho que não é, de novo, uma questão de modismo, uma questão, né, de pleitos sem fundamentos. É uma questão, de fato, da gente ter uma maior representatividade para que a gente consiga atender as demandas e os anseios também das mulheres.
Você falou um pouquinho no começo aqui sobre a diferença, né, da jornada da mulher em relação ao homem em razão de todos os papéis que ela precisa exercer na sua própria trajetória, né? Como mãe, como filha, como companheira, enfim, ela tem diversos papéis ali. E eu queria te ouvir nesse sentido, de que forma você acha que a diferença nessa jornada corporativa entre homens e mulheres pode dificultar a possível chegada de uma mulher a uma presidência de uma companhia, a uma liderança de uma grande empresa?
Eu participei já de grupos, né, de coaching, de formação de mulheres, e tive a chance de atuar como mentora de diversas mulheres que estavam começando, né, a sua carreira, e percebi em diferentes conversas que as mulheres, mesmo no início da sua carreira, elas já estão preocupadas com esses temas, como, por exemplo, casamento, maternidade. Então, é muito presente essa discussão, como é que eu vou dar conta de atender todas essas expectativas e equilibrar todos esses papéis. Muitas mulheres acabam não aceitando promoções ou outros cargos porque sabe que vai ser exigido, né, mais em relação a comprometimento em termos de horas de trabalho ou mesmo essa questão também que é muito significativo quando a gente escuta, né, as mulheres que diz respeito à questão de participação em eventos, viagens. Então, tudo isso a gente vê que é uma preocupação que as mulheres têm de como conciliar todas essas demandas. E aí, essa preocupação ela já existe desde o início da carreira e muitas vezes as escolhas nessa carreira são escolhas para facilitar uma acomodação de todos esses papéis e não necessariamente são escolhas para o desenvolvimento daquela profissional que, de fato, ela gostaria de exercer e exercer, de fato, todo o seu potencial. Então, acho que esse é um ponto importante, assim, para a gente destacar. Esse desafio a gente só vai conseguir superar se, de fato, a gente tiver políticas públicas que consigam destravar essas barreiras, políticas empresariais que também consigam ter mais flexibilidade, que consigam também entender esses diferentes desafios e mulheres que se tornem exemplos e referências para outras gerações e sirvam de inspiração para outras gerações, outras mulheres, outras profissionais.
Letícia, eu queria que você contasse um pouquinho do Brasil Lab. Você é fundadora, na verdade, você é mestre em ciências sociais e especialista em gestão pública pela Harvard Kennedy School, mas também fundadora da Brasil Lab. Conta para a nossa audiência o que é o Brasil Lab.
O Brasil Lab é uma ONG que eu fundei há 5 anos atrás com o objetivo de levar a inovação para dentro do setor público brasileiro. A gente percebe que a transformação digital e a revolução digital veio para ficar, é algo que a gente não vai conseguir frear. Então, a sociedade como um todo, né, o Brasil e todos os países, nós precisamos discutir quais são as oportunidades que estão na mesa, mas também quais são os dilemas éticos e morais que toda a sociedade está exposta a partir do advento da tecnologia. E eu entendo que o setor público é um dos setores mais importantes, né, para ser protagonista dessa discussão e para, de fato, implementar políticas públicas, como a gente estava falando aqui, no caso das mulheres e tantas outras. Então, há 5 anos atrás, eu fundei o Brasil Lab para ajudar startups que queiram modelar soluções para o governo, capacitar essas startups para que elas entendam, então, como é possível fazer isso. Então, a gente tem um programa de aceleração, que é um programa de aceleração GovTech, onde a gente ensina startups a modelarem soluções B2G, né, Business to Government, e conecta essas startups com gestores públicos que estão abertos a essa pauta de inovação em diferentes esferas, no município, no estado e também no governo federal. Nós já existimos há 5 anos, como eu falei, foram mais de 100 startups aceleradas e hoje 49% do nosso portfólio tem contrato ativo com órgãos públicos.
Como é que funciona na prática esse trabalho de inclusão, de representatividade nas startups para esse trabalho de GovTech que você tem? Existe hoje um levantamento, uma amostragem, um cuidado no sentido de que parte do portfólio de vocês ou parte das empresas que vocês estão olhando precisam necessariamente ter mulheres nas suas lideranças, nas suas operações? Como é que se dá esse trabalho de inclusão de representatividade nas startups?
A gente tem, sim, um olhar bastante específico, né, sobre isso. Como eu te disse, ainda a fotografia não é favorável. A gente tem uma série de projetos e esforços para que a gente consiga ter mais mulheres, né, atuando e trabalhando junto com o Brasil Lab, mas nos 5 anos que a gente teve o programa de aceleração, o percentual sempre ficou nessa ordem de 80% de empreendedores do sexo masculino, 20% de empreendedoras do sexo feminino. Então, ainda é um desafio também dentro desse universo das GovTechs. E eu acho que é um desafio super significativo porque a gente está falando de destravar essa agenda de inovação num ambiente como o setor público, que também é um ambiente, né, muito masculinizado, um ambiente também muito difícil para as mulheres operarem. E a gente vê o quanto que é raro mulheres ocuparem cargos políticos e cargos de lideranças públicas. Então, acho que ali a gente tem também uma super oportunidade de avançar e acho que a gente avança à medida que a gente consegue trazer bons exemplos. Então, em todos os nossos programas de aceleração, a gente teve bons exemplos de startups lideradas por mulheres e elas continuam sendo as nossas embaixadoras e contribuindo com a difusão desse projeto, dessa perspectiva e da trajetória delas também para que elas inspirem outras mulheres.
Muito bacana. Você estava falando sobre um pouco desse olhar e dessa jornada, né, de formação e tal. E eu me lembrei de um hackathon que eu tive a oportunidade de assistir que era só focado para as mulheres. E eu achei muito interessante porque era um projeto que estava acontecendo e eu achei interessante que os primeiros hackathons eram só para as mulheres e tal. E aí chegou, acho que a terceira ou quarta edição do hackathon, elas entenderam que ele tinha que ter, claro, o protagonismo da mulher, porque existia ali naquele momento uma ausência quase que total de mulheres nos eventos que eles estavam realizando, mas que a inclusão de verdade se deu na medida em que eles começaram a fazer eventos mistos, contemplando homens, mulheres, enfim. E eu me lembro muito do depoimento da realizadora, falou assim, a única coisa que a gente não abre mão é da comida de qualidade, não dá pra ter pizza e junk food aqui, porque o hackathon tem muito disso, né, pizza pra todo mundo e vamos... A única coisa que a gente não abre mão é, tem que tirar a pizza do cardápio, porque não dá certo, tem que ser saudável a comida. Mas eu acho que esse olhar de ter, enfim, um ecossistema cada vez mais plural, que é um pouco do que a gente tá falando aqui, sair desse dualismo, né, nós e eles, nós e elas, né, tem que ter um olhar de protagonismo desse ecossistema, né, independente do gênero, né? Claro que você tem razão na medida em que há ainda um espaço gigante que precisa ser preenchido para a gente conseguir ter um pouco de equilíbrio nessa balança, digamos assim. E eu queria te perguntar, até para refletindo sobre isso, por que você acha que uma empresa precisa trazer mais diversidade nos seus níveis hierárquicos? A gente vem falando sobre isso ao longo da entrevista, mas eu acho fundamental a gente refletir sobre o quão a empresa também ganha nesse sentido, né? Não é só você permitir e contemplar, dar voz, mas é mais do que isso. A companhia ganha, a empresa ganha, enfim, eu queria te ouvir mais nesse sentido. Como é que você percebe os ganhos da corporação e da startup quando há um olhar de diversidade?
Samuel, a gente vê hoje que o mundo está passando por uma transformação tão significativa, né? Por conta do avanço das redes sociais, das tecnologias. Então, eu costumo dizer que Na minha visão, hoje o mundo vive uma guerra de narrativas, né? A gente tem diferentes percepções, opiniões. Então, essa questão da pluralidade não é uma questão só da pluralidade da questão física, é uma questão da pluralidade também de perspectivas, de experiências, né, de opiniões. E quanto mais uma empresa, como a gente estava falando aqui anteriormente, quanto mais uma empresa conseguir ser plural e ter à mesa, né, dentro do processo de tomada de decisão, atores que são plurais, que têm diferentes perspectivas, que, claro, vão ter um desafio, né, vai ter um desafio de se chegar a um senso comum, tem um desafio nesse processo democrático, né, de se conseguir entender quais são as questões que estão sendo, né, colocadas e quais são as oportunidades e perspectivas para se avançar. Tem o ônus, né, desse processo, mas tem o bônus, quer dizer, uma solução que ela é pensada numa perspectiva de 360 graus, entendendo que a gente conseguiu incluir todos os atores, todas as perspectivas, todas as possibilidades, tende a ser uma solução com uma maior aplicabilidade, né? E a gente vê isso, quer dizer, foi o que a gente estava comentando aqui antes, tem estudos que já mostram que quanto mais representativa for uma empresa e conseguir, de fato, ter políticas bem assertivas de diversidade, esses resultados, eles são demonstrados também em âmbito financeiro, né? Então, essas empresas, elas crescem, elas são mais duradouras, elas têm lucro. Então, acho que não é uma pauta, que nem a gente estava falando aqui, só idealista. Tem um lado muito pragmático dessa discussão, que é, de fato, você conseguir ter produtos que são mais aderentes às demandas, aos anseios da sociedade, e a sociedade hoje, ela é cada vez mais complexa.
Muito bem. Letícia, eu queria que você passasse aqui para os nossos ouvintes, se alguém quiser saber e conhecer mais sobre a Brasil Lab, como é que a gente faz para chegar até vocês?
Claro, o nosso site é www.brasillab.org.br. O Brasil Lab é Brasil com Z, porque a gente já nasceu disruptivo e a gente já nasceu numa perspectiva do Brasil se conectar a um ecossistema internacional que está discutindo essa pauta de inovação e de transformação digital. Então, por isso que a gente nasceu Brasil com Z. E a gente está presente também em todas as redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, enfim, sempre trazendo um conteúdo bem relevante e informações a respeito do avanço dessa pauta. Acho que é importante, só para finalizar, Samuel, comentar que o Brasil Lab tem uma frente de conhecimento, então a gente lança uma série de estudos. Recentemente a gente lançou um estudo muito interessante sobre a demanda de profissionais digitais no Brasil, mostrando que antes da pandemia, só com as vagas que ainda não estavam sendo preenchidas, a gente tinha um gap de mais de 300 mil profissionais que a gente precisa formar para ocupar esses postos de trabalho. E eu acho muito significativo esse dado, porque o Brasil vive hoje uma taxa de desemprego também muito alta. Então, a gente precisa entender para onde o mercado está indo, que tipo de formação a gente precisa oferecer para realmente a gente conseguir superar esses desafios do mercado de trabalho e das taxas de desemprego. Então, a gente sempre está produzindo esses conteúdos e está disponível no nosso site, nas nossas redes sociais. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esses projetos e sobre essas pautas, por favor, nos acompanhe. Será um prazer.
Espero que vocês tenham mais uma vez gostado desse episódio. Ele foi muito especial porque ele traz muitas reflexões. Se você quiser seguir conversando sobre esse tema ou sobre tantos outros temas que a gente tem relacionado à transformação digital e como a tecnologia está transformando realidades e mudando vidas, não deixe de me seguir nas redes sociais, no @SamuelLeite. Eu estou no Twitter, no Instagram, enfim, é muito fácil você me localizar por lá. Ou, se quiser, mandar um e-mail para samuel@cbncampinas.com.br. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fique bem e até a próxima. Tchau.